E você, não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, link na descrição do episódio, link na descrição do podcast. Curta lá e compartilhe também o nosso vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pelo nosso conteúdo. Valeu, obrigado. Fui!
Fala, pessoal.
Opa!
Como vocês estão? Espero que todo mundo esteja sossegado, na paz. Estamos aqui para mais um episódio de Jeff John Podcast. Estou gostando já de fazer esse negócio. Tá sendo uma experiência interessante. Eu que nunca fui um criador assim, de conteúdo. Estamos aqui nos desafiando a ser melhores também, né? Adquirir habilidades diversificadas que são importantes. E vão ser importantes, né, também em outras áreas da nossa vida. Está sendo divertido essa jornada aqui. Tenho certeza que hoje também vai ser algo importante, legal para a gente discutir. Primeiro, dar as boas-vindas aqui pro Jeff. Fala aí, velho.
Fala, Dilu. Boa noite, galera. Cara, vou falar que a questão de se reinventar é muito bom. Eu também tô gostando demais dessa parada aí. Nossos assuntos têm sido legais. Igual te falei, vai fazer uma live, um ao vivo de 20 minutos, todos estão saindo de 50 minutos. Então é sinal que a parada tá rendendo, tá legal. E galera, deixa o like, comenta, compartilha, ajuda a gente a saber o que a gente tá pecando aí ou não, pra gente melhorar. E hoje, quem trouxe conteúdo aí é o John, eu acho que hoje vai polemizar a parada aí.
Vamos ver, a gente vai... No decorrer da conversa, a gente vai sentir o que, que vai acontecer, mas eu tenho boas expectativas para a conversa, não só entre a gente aqui, mas o que a gente vai ter de retorno em si, também da nossa conversa, e eu acho que vai ser legal. Agora é importante, né, aproveitar aqui o recado, galera, se inscrever no canal, dar uma força para a gente, muito importante comentar, dar um like. Isso ajuda aí no engajamento do canal e vai ajudar com que esse vídeo chegue para mais pessoas que estão já procurando sobre esses assuntos. Nosso objetivo é para homens que têm interesse de desenvolver pessoalmente, crescer em diversas áreas da sua vida, o cara que quer buscar a melhor versão de si mesmo. O objetivo nosso aqui é falar com você, trazer essa conversa que é mais descontraída, né? Um papo quase que de bar, sem estar no bar. Podia até trazer uma breja aqui para essa conversa, mas quem sabe na próxima. Trazer para uma próxima uma breja aqui para a conversa, para ficar ainda mais informal, mas sem deixar de ser significante ou informativo, né? A gente quer passar algo de valor realmente, e aí vocês vão nos ajudar a saber também se estão gostando, se não estão gostando. Então, dá o like aí, manda mensagem pra gente, é um maior prazer em ouvir o feedback e também ouvir de vocês experiências e o que tem rolado através do nosso conteúdo. Show de bola. Como o Gerson deu um spoiler aí, geralmente ele é o nosso aqui curandeiro, faz a curadoria dos conteúdos, escolhe o que a gente vai trazer aqui para a mesa, para a discussão. Só que eu quis trazer uma sugestão, ele gostou da ideia, de um tema que... A intenção não é exatamente ser polêmico, mas enfim, a gente dá a nossa opinião sincera e honesta, né? Acho que como homens a gente tem que ter essa liberdade e também a personalidade de dar a sua opinião sincera e honesta acerca de alguns assuntos, certo? E o nosso tema é um tema que está girando aí pela internet, Brasil e até fora do Brasil, na verdade, tem até um pouco mais de força fora do Brasil, mas que tem a ver aqui com o que a gente quer discutir com o propósito do canal, que envolve falar de masculinidade sobre como um guarda-chuva para vários assuntos. E aí, o tema, deixa eu até colocar aqui na tela. Você é um homem de alto valor? Você é um homem de alto valor, Jess? Sem spoiler. Ai,
cara.
Você é um homem de
alto valor. Sem spoiler. No meu ponto de vista. Se não é spoiler, então aí eu tenho que te perguntar. O que é um homem de alto valor, meu cara?
Vamos ver se até o final você mantém a sua posição, se você é um homem de alto valor ou não. Bom, esse é o tema, galera. Ai, ai. O pessoal tá empolgado aqui. Então, como eu falei, é um tema que tem circulado pela internet, tem causado certas fricções. Mas vamos ver dentro aqui do nosso círculo o que esse tema pode trazer pra gente de relevante. E o importante, galera, sempre. O que a gente já falou em outros episódios, é o que a gente acredita aqui como atitude masculina, atitude de homem, é você ser responsável pela sua vida, tomar rédeas do que você faz, das suas decisões e tudo mais, e isso inclui conteúdo, certo? Então, a gente vai trocar uma ideia sobre esse assunto, mas você que vai julgar o que é relevante para sua vida ou não. Beleza? Então, vou aproveitar a pergunta aqui do Gerson para introduzir o assunto e trazer um pouco da definição de homem de alto valor. Como eu falei, o assunto está aí meio que pocando na internet. Se você tem um inglês aí afiado, se procurar no YouTube, você vai ver muito vídeo sobre isso também. Mas eu vou pegar uma definição em específico de um criador de conteúdo americano que eu gosto da forma como ele traz essa definição. Ele mesmo já falou que não foi ele que criou esse termo ou a definição em si. É algo que está por aí já há algum tempo, né? Mas que não sei porque ganhou essa força recentemente, principalmente nesses tempos de pandemia. E aí, como ganhou essa força, né, muitos criadores de conteúdo foi falando também sobre seus pontos de vista acerca desse valor, e eu vou trazer aqui a definição dele, que eu acho que é muito boa, para a conversa, e a gente vai debater aqui, de certa forma, e ver se faz sentido ou não. Mas o que seria, né, o tal do homem de alto valor? Na definição, eu vou dar o nome aqui, né, o nome do canal é Kevin Samuels, e segundo o que ele acredita, ou o que ele gosta de definir homem de valor, homem de alto valor, tem 5 pontos principais para começar a conversa do que seria o homem de alto valor. E aí, o primeiro ponto que inicia essa parada aí, e não sei se seria o mais importante, mas o primeiro ponto é que começa com dinheiro, cara. Para você ser um homem de alto valor, começa pelo bolso, pela prata. Pela prata que você ganha.
Vale quanto você tem na carteira?
Tem esse ditado, né? O homem vale o quanto que ele tem na carteira. E ele começa nessa pegada, porque é o seguinte, para ele, um homem de alto valor começa com um cara que ganha, no mínimo, de forma anual, 6 dígitos. Né? Seria aí, para a gente, R$100.000, no mínimo, para conversar com, para começar a conversa. Só que também, não é só você fazer R$100.000 por ano. Até porque existem algumas diferenças de custo de vida de cidade, certo? Então, eu estou aqui em Belo Horizonte. Eu sei que R$100.000 por ano em Belo Horizonte não é o mesmo que R$100.000 no Rio de Janeiro ou em São Paulo. são cidades maiores e com custo de vida muito mais caro. Então, o meu poder de compra aqui com 100 mil em Belo Horizonte pode ser muito bom, mas chega ali em São Paulo é bom. Eu tô ali, digamos, numa vala comum. A ideia do homem de alto valor é você se separar do pacote, é você tá ali no topo, topo ali da pirâmide. Então começa com a história dos 6 dígitos. Depois a gente vai entrar com mais detalhes sobre isso, mas começa aí com 6 dígitos. Mas aí que tá, não é você fazer 6 dígitos por ano ou sua empresa fazer 6 dígitos por ano, é quanto você está colocando de fato no seu bolso por ano. E tem um outro detalhe, que é há quanto tempo você faz isso? Porque, segundo ele, ele entende que o homem ele vai mostrar uma consistência, né, desculpa, quando ele está fazendo esse valor aí mínimo, né, por pelo menos 3 anos. O ideal seria 5, mas a partir de 3 anos consecutivos ali, você atingindo a marca de 6 dígitos, mostra uma consistência, mostra que você está... seu processo está mais consolidado e que você está num estágio muito mais avançado da sua profissão ou carreira. Você inicia ali o processo de ser um homem de alto valor. A segunda parte é que eu já comecei a introduzir aqui, né? É o tempo que você faz esse dinheiro, certo? Então são de 3 a 5 anos fazendo 6 dígitos. A terceira, terceiro item, né? É que a forma como você ganha esse dinheiro ele tem que ser nível LinkedIn. E o que que quer dizer isso como nível LinkedIn? Ele quer dizer que as pessoas sabem de onde vem seu dinheiro. Não tem como você ser, sei lá, por mais que você faça esse dinheiro, não ser um traficante de drogas. As pessoas têm que reconhecer da onde que vem seu dinheiro. Ah, ele faz 100 mil por ano aí, ou 10 mil por mês, porque ele é, sei lá, médico. Ele faz 100 mil por ano porque ele tem uma empresa de fabricação de camisa. Ele faz 100 mil por ano porque, enfim, ele tem um comércio. Ou seja, ele faz 100 mil por ano porque, sei lá, ele é um construtor independente, certo? Ele é um empreiteiro, para diversificar aqui acerca de profissões. Não está atrelado à profissão em si, se é uma profissão mais de escritório, uma profissão que exige até mesmo curso superior, mas é uma profissão que é algo reconhecido, né? Que a origem do seu dinheiro é algo reconhecido. Ou seja, é uma profissão de fato validada, certo? Esse seria o terceiro item. O quarto item é que outros homens de alto valor reconheçam você também como um cara de alto valor. Ou seja, você está ali, digamos, no top 15, top 10% dos homens, e os demais ali reconhecem que você pertence. Você pertence àquele habitat. Não é só o dinheiro. A galera enxerga que você, de fato, tá lá realmente com eles e eu vejo como um igual, como um cara também de alto valor. E aí, fechando o último item do que ele gosta de descrever, é que esse cara, que é reconhecido pelos seus parceiros ali, ele também tem que ser útil ao grupo. Não dá para você ser um homem de alto valor e, tipo, sozinho, viver isolado numa ilha. Você tem que ser útil, certo? Principalmente ao seu grupo. Ou seja, outros homens de alto valor vão recorrer a você para conselho, para propor negócios, para, enfim, propor até mesmo ações, podem ser até mesmo ações sociais, de caridade, que seja, mas mostra que você é um cara útil, entende? mostra que você é um cara top level ali, um cara que domina a sua área, mas não só isso, mas que você é útil aos seus pares ali, ao seu par, ou seus pares, seus parceiros ali que estão no mesmo nível que você, ou seja, os caras te enxergam como alguém de alto valor e você também ter uma relação com eles, não só de subserviência ou só de você sugar os caras, você também tem muito a oferecer ao grupo. Então assim, ele define esse homem de alto valor nesses 5, digamos, passos iniciais, e aí a gente vai discutir sobre isso, mas assim, além disso, para ficar até um pouco mais diversificado ou, digamos, mostrar um caminho, ele gosta de falar de outras duas categorias, digamos, que está ali abaixo desse homem de alto valor, que seria a categoria dos Henrys e o que ele chama depois de Hit Squad. Aí eu vou explicar rapidamente para também a gente não falar em relação a isso. Mas aí o que que tá? Henrys é como escreve lá, Henri em inglês, em francês, perdão, por exemplo. É uma sigla para High Earners Not Rich Yet. Seria uma tradução aí como alto rendimento, né, altos ganhos, mas não rico ainda. Certo? Esse é um termo que nem veio, não foi alcunhado por ele. Se eu não me engano, foi a revista Times ou aquela inglesa, esqueci o nome agora, ela sempre faz se não me engano, o Financial Times, se eu não me engano, se eu não lembrar, eu falo depois, que alcunhou esse termo, que são profissionais ali, que estão em profissões de altos ganhos, mas que ainda não são ricos, ou seja, estão ali quase batendo os 100 mil por ano, ou bateu isso pela primeira vez, ou está ali pela segunda vez, mas estão no caminho para se tornar, digamos, esse homem de alto valor. E aí o que eu falei no final, que é o Hit Squad, seria o esquadrão Hit, H-I-T, seria que significa Henrys in Training, basicamente seria Henrys em treinamento, ou seja, quem está no início da jornada. E aí isso é mais comum em caras que estão entrando na faculdade ou está no meio do curso, né, até mesmo ou finalizando a faculdade, mas em campos onde já se espera que ele vai ter um bom rendimento. E aí a gente tem as chamadas profissões nobres, que é arquitetura, que é engenharia, que é advocacia, que é medicina. O ingressante ali na faculdade, ele sabe que em termos de salário, no futuro ele vai ter um retorno aí acima da média. Então esse cara começa a ser classificado aí como Hit Squad, é alguém que está trilhando seu caminho ali no início da jornada, mas trilhando um caminho para se tornar um Henry e posteriormente um homem de alto valor. Para começar isso, acho que é muita informação, mas é bom dar uma detalhada para a conversa fluir e ninguém ficar boiando na conversa, né? E aí a gente vai começar a debater sobre isso, porque me parece que o Jefferson já tem uma discordância em relação às alcunhas aí, ou às classificações que foram feitas. Mas qual que é as suas primeiras impressões, Jefferson, do homem de alto valor?
Né? Aquela que eu sou um homem de alto valor, o primeiro tópico, não sei, eu sei que eu fiquei 3 anos. Então, Jefferson, eu tenho um pouco realmente não discordo um pouco desse primeiro tópico, que é um homem de alto valor necessariamente fazer 6 em 3 anos. Eu entendo que a grana é um pouco a consequência do seu
Ele
comportamento,
tem que ter
sabe?
o quê?
Não,
Desculpa, ele.
não, não, não. Já tá escutando?
Eu tô escutando. Diz aí.
Tá. Eu não vejo, na verdade, que a grana seja assim o fator X. Por quê? Eu entendo, pelo menos eu tenho que comigo, é só sobre a grana, sobre a diferença que faz na vida das pessoas. Eu acho que a grana é uma consequência do seu comportamento, dos seus resultados. Então, por exemplo, você está me dizendo que para ser alto valor você tem que ser milionário. Ou próximo de ser milionário.
Mas
Um cara que
100 mil por ano
mantém
te faz
3, mantém
milionário?
20.
Nem se você juntar 100 mil
Não,
durante 5 anos, você tem 1 milhão.
mas você concorda comigo que em 3 anos eu não vou fazer 100 mil, eu faço. Vai fazer, a pessoa, esse cara vai fazer mais 100 mil. Porque os outros fatores que você citou, eu concordo com alguns. E eu acho que são influentes para que eu consiga fazer esses 100 mil ou mais. Né? Ele fala aí que é o mínimo 100 mil. Então ele não quis dizer que é o cara que está indo ali. Então, assim, eu acho que
Para
não é só sobre
começar a conversa
valor, é sobre
é 100 mil.
para começar, né? Vou
É
tentar
só
na mesa dele.
começa.
Para tomar cerveja. Para poder tomar cerveja, é muito a diferença que você faz na vida das pessoas, entendeu? E disso, dos comportamentos, eu acho que você vai bem, e eu acho que você vai fazer esses 100 mil, ou menos, ou mais, que seja, e aí eu não sei se é algo predominante. Então, o fato meu discordar é que, de uma hora que você coloca para mim que para ser alto valor tem que fazer mais 100 mil durante 3 anos. Eu perco algumas, diria princípio, não sei, porque fazer 80 mil no humano e ganhar a vida de 100 mil pessoas, para mim eu fico muito alto valor, entendeu? Para eu torcer no bastião, eu tenho mais de 100 mil vidas mudadas. E aí eu falo até dentro da minha profissão. A gente recebe esse feedback direto. Obrigado, doutor. Você não sabe o tanto que você fez por mim, o tanto que você me ajudou, etc. Eu ganhei dessa cliente aí R$ 2.000, mas fiz uma diferença enorme na vida dela. Me considero um cara de um homem de alto valor, entendeu? Então, assim, não necessariamente só 100 mil que vai me fazer um homem de alto valor.
Eu tô sentindo o que você tá falando aí, eu tô começando a sentir uma energia muito brasileira, no sentido de. A gente aqui tem vergonha de ganhar dinheiro. No Brasil é feio, né, você ter sucesso. É feio você ganhar dinheiro. Não, não é aceitável que você ganhe muito, que você ganhe 100 mil por ano. Porque se você fizer isso, você passa a ser uma pessoa esnobe, uma pessoa de mau caráter, uma pessoa que, sei lá, não liga pros pobres, você tinha que pegar seu dinheiro e ajudar as pessoas e tal. Isso é o que a gente tem no Brasil. Da forma que você está falando, é a energia que eu estou sentindo aqui, de que é feio prosperar, é feio ganhar dinheiro.
Não. Foi energia errada. Eu acho que eu, inclusive, sou louco com dinheiro. Seria hipócrita falar que não. Eu trabalho para ter dinheiro também. Apesar de amar muito minha profissão. Só que eu acho que é o que você faz na vida das pessoas. E o que você faz de comportamento vai ser reflexo do que você vai ganhar, entendeu? Então, assim, eu acho que existem os valores que não fazem você existir para 3 anos consecutivos. Mas faz uma outra diferença. Contudo, todos os próximos links que você trouxe, a maioria deles eu acho que eu concordo. Né? O segundo, se não me engano, qual que é o segundo? Acho que eu foquei tanto nos demais parentes que eu
Então,
concordo plenamente.
o primeiro e o segundo têm relação estritamente ao dinheiro. O primeiro é a quantidade mínima, o segundo é o tempo mínimo que você tem que estar fazendo essa grana
Isso, do
de forma recorrente.
tempo, o tempo a gente cai no que a gente já vem tratando nos nossos outros episódios. É o processo, cara. E aí que eu explico o que eu falo. Às vezes aí, Eu vou pôr meu exemplo, porque eu sou advogado. Ano passado, meu escritório não faturou 6 dias. Próximo. Esse ano eu posso faturar em 1 mês. E aí? Me tornei um homem de alto valor? Por causa disso? Mas foi tudo um processo, tudo pelo meu comportamento. Porque, por exemplo, tudo que eu fiz diferença na vida do cliente, eles me mandam. Hoje, meu maior gargalo aqui no escritório é isso. O que mais entra no meu escritório é por indicação. A diferença que eu fiz na vida do cliente. Para ele, eu fiz de alto valor. Para a galera aí da que está repercutindo o tema, eu não sou um cara de alto valor, entendeu?
Mas só um parênteses, você não pode confundir o que o seu escritório faz, né, a rentabilidade do seu escritório, com o que você faz. São duas entidades diferentes. Ou seja, se o seu negócio fazer.
Mas eu preciso falar, o doutor Jefferson tem um alto valor para o cliente. O financeiro, doutor Jeff, por mais que o escritório bata e seja visto, a gente tem outras coisas, eu tenho 3 sócios, eu não vou estar no padrão dos 10% de alto valor, entendeu? E voltando, o terceiro tópico, que é onde eu tenho que ganhar de forma lícita, né? Isso, né?
Não, o terceiro item Não, o terceiro item digamos, a forma como você ganha esse dinheiro, ou seja... É uma profissão lícita.
Entende? De forma, sim. E concordo plenamente. Porque aí vai muito do caráter da pessoa, né? Ah, tá falando que o traficante não tem caráter. O cara tem que fugir na lei. Não sei se seria o próprio caráter. Posso falar isso? Será? É perigoso, né? Tô circulando na internet. Mas, enfim, eu acho que isso é um fator presente. O cara ser um homem de alto valor. Ele ganhar de forma honesta, correndo atrás, com seu suor aí. E isso é valorização do trabalho. Eu acho que o trabalho tem que ser valorizado, né? E aí, nos Estados Unidos, ele tem muito meritocracia. Aqui no Brasil, a gente não tem. Essa porcaria não existe. Então, esse terceiro tópico, eu acho que é que realmente concorda. O quarto tópico e o quinto, que são os que você ser reconhecido e estar no meio de quem é, eu falei até em outros episódios. Aí eu também concordo. Não adianta alguém que não conseguiu. O que a gente vem falando aí da crise de 30? Nem uma rentabilidade para que consiga o mínimo ali da vida e nem uma condição pessoal de realização, não sei se realmente essa pessoa estaria ali dentro dos 10%. Ele não seria uma pessoa de alto valor. Por quê? Ah, porque ele não é rico? Não, porque o cara não conseguiu evoluir dentro dessa linha dele. Dos 20 aos 40, de 30 aos 40, ele só ficou ali na frustração, só ficou ali, não conseguiu agregar nada, não conseguiu conquistar nada, e a gente vem falando desse sempre, tem que conquistar, tem que correr atrás. Então, acho que ele realmente não poderia ser considerado um homem de alto valor, né? E eu falei, não canso em repetir, que o seu network, o meio que você está envolvido, as pessoas que você se relaciona, faz total diferença onde você quer chegar ou onde você está. Então, realmente, eu acho que faz toda a diferença você ser um homem de alto valor. Porque você não vai andar com águia se você não for águia. Né? Então, assim, faz uma diferença. Contudo, se você ainda não é, você tem que caçar, procurar essas pessoas e se relacionar com elas para que você seja e queira viver de alto valor. E acho que é uma seleção natural. Se você não conseguir seguir os patamares, você vai ficar para trás. Você não vai pertencer a esse seleto grupo, né, de homens de alto valor. Que, em consequência, vão trazer várias coisas que a gente já falou. Questão de relacionamento, questão de propriedade, questão de patrimônio, tudo isso vai estar linkado nisso, somente relacionamento. E é outro papo bem polêmico sobre isso aí, sobre alto valor. Então, assim, nos 5 pontos que você colocou aí, 3 eu concordo plenamente, um meio termo, outro eu não concordo.
É, eu acho que a gente vai ter que voltar nos pontos que você discorda, porque ainda ficou algumas pontas em aberto, porque eu ainda estou vendo muito a energia de Madre Teresa de Calcutá aqui, do pai dos pobres, que tem vergonha do próprio sucesso. Você tá, deixa eu ver se eu entendi. Você está querendo me dizer que você teria vergonha de fazer 100 mil por ano? Ou você não quer
Pelo
passar dessa marca?
contrário, o meu objetivo. É o objetivo que eu falo e as pessoas ficam constrangidas por acharem que eu não vou conseguir atingir, porque é alto, bem alto. Eu não estou falando isso. Eu quis dizer que não é necessariamente só quando eu atingir esse patamar eu terei um alto valor. Se você me falar que eu só serei um homem de alto valor se tiver 1 milhão na minha conta, nada do que eu fiz do processo para chegar no 1 milhão foi mais.
Por que não?
Que você está pegando como referência só 1 milhão, tá?
É um processo. Ele ainda, para ajudar a clarificar o processo, porque é bom colocar isso aqui, é o seguinte: ele exclui, digamos, dessa classificação, atletas e celebridades, herdeiros, pessoas que não fizeram o caminho dela. Certo? Até porque ele acredita que o homem ele tem que criar o seu próprio caminho, certo? Então, esse homem de alto valor, para ele chegar lá, ele passou pelo processo, gente. O cara ralou bastante, o cara desembolou e chegou lá no topo ali dos 15, 10% dos caras, vamos dizer, mais bem-sucedidos ou que mais faturam por ano. Então, não é uma parada aleatória, certo? É um cara que trilhou a jornada dele, não é um atleta que ganha dinheiro de uma forma diferente ou uma celebridade. É o cara ali que, através do trabalho dele e da sua profissão, ele galgou, né, degraus e chegou lá no topo. Só que, para, né, ajudar a descrever, né, o processo em si, ainda tem as classificações lá dos Henrys e o Hit Squad. Então o cara não começa sendo um homem de alto valor, o cara começa lá embaixo, o cara vira Hit Squad, o cara vira Henry, daí ele chega no homem de alto valor. O processo tá aí, ó.
Entendi. Mas nesse processo, no meio do processo, ele não tem capacidade de ser um homem de alto valor. Porque ele não atingiu o serviço. E dentro desse processo, tem várias situações, vários princípios, várias atitudes, comportamentos que eu acho que deveria ter tirado um homem de alto valor. Claro que a meritocracia dele lá no final, quando ele colheu os frutos financeiros, que é esse ponto que você está me falando. É notório para todos que o cara chegou, conquistou, né? Teve toda essa luta até o final. E essa parte dele tirar celebridade, tirar jogadores, etc., eu acho muito legal. Não que eles não tenham mérito deles, não tenham esforço deles, né? Porque não é fácil também, todo mundo e tudo abre mão. Mas a diferença é quando você consegue ganhar seus primeiros 6 dígitos. Sendo que o Neymar da vida com horas ganha esse serviço. Então,
Oh,
essa separação é interessante.
o que eu acho interessante da forma como ele faz essas classificações é que ele é específico, certo? Acho que isso é importante pontuar, porque, digamos, todos esses detalhes ou os requisitos para ser um homem de alto valor são coisas detalhadas e são pragmáticas, são coisas lógicas e fáceis de você identificar. O que exclui essa, digamos, não é que é a aleatoriedade, mas exclui essas coisas subjetivas, igual você está falando aí, ah, o que que adianta o cara ter dinheiro e não ajudar as pessoas? O que que adianta o cara fazer esse tanto de grana ali, mas ele não está mudando a vida de ninguém? Ah, um cara de alto valor, ele tem que ser um cara bonzinho. Não estou dizendo que você exatamente disse isso, mas enfim, estou conjecturando aqui. E ele é preciso no, naquilo que ele quis definir como o que ele entende como um homem de alto valor. Então, são coisas práticas. Você pega e aplica facilmente, porque senão vai ficar tudo muito solto, muito subjetivo sobre o que é um homem de alto valor, o que que não é, porque o cara tem um bom coração, porque o cara ajuda os pobres, porque o cara faz isso, porque o cara faz aquilo. Ele tem a preocupação de fazer uma definição clara e, obviamente, isso é um começo, certo? É pra você ver como é que a barra é alta, isso é um começo, cara. Ou seja, começa com essas coisas. E aí depois vem as demais coisas, que aí no caso entrariam as qualidades da pessoa, os talentos ali, interpessoais, o que seja. Mas assim, que não adianta você ser, ele falar, não adianta você ser, que não existe, né, homem de alto valor sem teto. Como também não existe, como também o cara pode ser um cara que ganha muito, mas ele não preenche todos os requisitos. Você tá entendendo? Ou seja, ele preocupou deixar uma parada estruturada para falar sobre o assunto, né? Ele procurou dar uma estruturação para que seja um caminho claro ali, você entender se é aplicável ou não, o que que é, o que que não é. Eu achei isso interessante.
Entendi. Então você concorda com tudo que ele colocou e estudou, e você é um batalhador.
Eu só perdi a pergunta.
E você concorda com tudo que ele estudou, e o Joe hoje é um batalhador.
Você está vendo se eu sou um homem de alto valor?
E você concorda com toda a estrutura que ele colocou aí.
Cara, eu gosto das outras pessoas que eu vi falando sobre a situação. Agora eu te falei que as coisas ficam meio soltas, ficam abstratas demais. Eu gostei da definição dele por alguns pontos. Por exemplo, essa questão de você ser preciso na sua definição e já mostra o porquê que esse cara é conhecido como, ou tido como um cara de alto valor. Esse cara tá ali no topo do ranking, cara. Esse é um atleta de alta performance. Não é qualquer um que vai chegar lá. É uma parada premium mesmo. Tá ligado? É uma parada que só chega lá quem for foda. Só chega lá quem pôr o trabalho, enfim, pra arregaçar, enfim. A pessoa que é assertiva nas decisões dela, que tomou as decisões certas, falhou, mas continuou desembolando e chegou lá. É uma parada que é bem difícil, se eu for pensar. Então não é qualquer cara que vai chegar lá, não é porque eu tenho um bom coração que eu vou chegar lá, ou porque na minha profissão lá eu ajudo as pessoas que eu vou chegar lá. E aí o que eu vejo, e que é algo que no Brasil se confunde, porque tem essa questão de ser bem-sucedido é algo feio, é que a gente confunde um homem de caráter, certo? Ou uma pessoa valiosa com alguém de alto valor. Nós somos de alto valor. O cara é top. Tá ali, ó. No último degrau. É top 1%, 5%, 10% dos caras. É os caras ali que muita gente quer ser. Entendeu? O cara é referência. Agora, é uma posição difícil de chegar. Agora, isso também não exclui as qualidades do caráter da pessoa. Como é que o cara vai manter um network e vai ser útil para as pessoas se ele não tiver um bom caráter? É óbvio que isso não está excluído da mesa. Entendeu? Essa pessoa, ela, né, embora tenha pessoas que usam de estratégias ali escrupulosas para ascender a profissão, mas bicho, uma hora essa pessoa cai, velho. E esse cara que tá ali constantemente 3, 4, 5 anos, 10 anos, reconhecido pelos demais, e ele é útil para os seus pares ali, cara. É um cara que tem no mínimo ali, uma personalidade que vamos dizer, que atrai as pessoas. Não é um cara que as pessoas querem se afastar dele. Pelo contrário, pessoas querem estar perto do cara porque enxerga que esse cara realmente ele entrega muito valor. Ou seja, e isso também acaba que pro cara ter esse nível de atração, o cara tem que ter um certo caráter ali também. Tem que ter o cara pode ter até uma personalidade, digamos, uma certa arrogância, porque né, o cara tá no top ali, mas isso não quer dizer que ele é um cara que despreza outras pessoas, é um cara arrogante no sentido mais bruto, ou que não ajuda ninguém. Você tá entendendo? Então, eu acho que as pessoas ficam ofendidas com a situação justamente porque é uma parada de alta dificuldade para você chegar lá e que elas confundem a questão de você ter esse resultado de sucesso financeiro e achar que todas as outras coisas são excluídas. Ou achar que se você não é alguém de alto valor, você não é alguém valioso. Porque é óbvio que, né, nos olhos de Deus aí, todo mundo é valioso. Todo mundo tem o seu valor, uma vida é preciosa. A gente não está entrando, e eu entendo que não é a intenção dele, de diminuir essas pessoas em relação a isso, ou qualquer outra pessoa. Todos nós temos nosso valor. Mas se esses caras construírem seu caminho para se tornar alto valor, você tá me entendendo? Eu sei que pode ser controverso, alguém pode ficar ali meio, como se diz, pega um gatilho ali, porque a gente tá falando por dinheiro, 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 dinheiro. Mas, cara, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é você ter o seu valor lá, você ter um bom caráter, outra coisa é ser um cara de alto valor, alto rendimento. Um cara que chegou no topo ali da sua indústria, do seu meio, da sua profissão. E aí?
Bom, entendi seu ponto de vista. Entendi.
Entendi, mas ainda não concordo.
Entendi, mas eu acredito muito.
Começa a piada.
Não é que eu entenda que seja realidade, cara. Eu acho que o processo tem que ser muito valorizado. Eu entendi que você falou que valoriza e tudo mais. Só que eu vejo também que realmente não são todos que vão chegar lá, né? Nem todo mundo consegue atingir esse patamar do alto valor, etc. Principalmente por questão de reconhecimento. Reconhecimento é algo muito complicado e difícil de se ter. E aí, muitas vezes, para manter, eu acho mais difícil ainda. Às vezes, é reconhecido por uma coisa, mas manter aquele reconhecimento, assim, ter um comportamento assim, duradouro de tudo que você fez ali. E um deslize, às vezes, afeta todo o reconhecimento. Principalmente hoje com a internet. Então, assim, eu acho que o homem de alto valor, primeiro ponto, principalmente a gente vem falando muito de situação e tudo mais, do cara tomar conta contra o homem, a pergunta que você me fez. Você acha feio 100 mil? Não, 100 mil eu quero ganhar, se quiser mais por mês. Só que é tudo de forma que eu vou lidar com isso. Algumas são treinos naturais. Por exemplo, você falou lá atrás que a galera no Brasil fala roubar dinheiro, de ganhar dinheiro, que você vai ser taxado como metido, etc. Mas você faz, cara. Você é pagamento. Você está em alto valor e, vamos dizer, alto nível mesmo, de alta performance, você vai começar a se relacionar com pessoas de alta performance. Então, assim, é uma seleção natural. Só que, se você está nessa seleção natural, até as pessoas que não chegaram lá, elas vão te reconhecer. Se não é uma seleção natural, e aí eu vejo que ele não coloca uma seleção natural, ele fala que é só esse ponto, que aí eu acho que eu discordo um pouco. Você não tem o reconhecimento de outras pessoas. Porque para ele, para sentir alto valor, você tem que reconhecer só por ele. Mas é só 10%. Eu acho que o cara de alto valor tem que ser reconhecido por mais que 10% dessas pessoas. Entende o que eu quis dizer? E aí, não é que ele é bonzinho, mas eu acho que a diferença que ele faz na vida das pessoas é, por exemplo, por ele ser uma pessoa de alto valor. É, as pessoas vão se inspirar nele, entendeu? Então, eu acho que é uma responsabilidade muito grande ser um homem de alto valor hoje. Com a facilidade que hoje tem todo mundo saber da sua vida, de como é que você está andando hoje. Tudo que você faz. Aquela situação que você falou no primeiro episódio, se não me engano, ver a vida do outro hoje é muito fácil. Então, é uma responsabilidade muito grande ser um homem de alto valor. E aí, eu claro que o caráter também não está ligado claramente com a grana. Tem pessoas que não têm grana e não têm valor, caráter nenhum. Tem pessoas que têm muita grana e têm caráter, né? Tem valor. Isso é relativo, do homem, do cara ali, de comportamento, etc. Então, assim, eu acho que é um pouco maior. Eu entendi que você falou que ele quis pôr uma coisa mais enxuta ali, né? Pra não ter tanta discussão. Mas eu entendo que é um tema que não tem como não ter discussão outros vertentes. Que eu acho que, no princípio, vai muito o cara tem um alto valor, etc. E, então, assim, eu respeito muito a opinião, eu acho que tentou estruturar uma coisa legal, bacana. Respeito, mas
Mas
não
no fundo você, mas no fundo na hora que você ouve o dinheiro você vai blá 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 Já tá desconsiderando.
Dinheiro não é problema. Faço até alguns prolabores aqui no escritório, mas não é por isso. Dinheiro não é problema.
Se você já tá assim.
Pro bono.
Se você tá discordando assim, quando eu falei só do cara ganhar dinheiro, se eu falar que esse cara, né, que tá ali no top 10% ali, 5% dos caras, se eu disser que esse cara é os caras mais desejados, você vai ficar aí ainda mais puto aí.
Aí é polêmica, hein? Pô, aí eu tô ferrado, já saiu maluco com muito tempo.
Se eu falar que esses são os caras que, embora muita mulher fala que é um cara companheiro, amigo, coração aberto, gente boa, mas que na hora de escolher, na real, ela quer esses caras, aí... Eu acho que aí que você não vai concordar mesmo. Acho que aí que o bicho vai pegar, não vai ser não?
Não, a gente tem que ter isso também, né? Esse textozinho aí, esse clichê que você falou, é fácil que não é bem assim. A gente é muito esse clichêzinho aí, é só para tomar banho e dormir. Na verdade, a mulher que é um cara de alto valor em todas as situações da vida dele. Financeira.
Mas que começa com dinheiro, né?
É, bate no dinheiro novamente, né? Mas é porque o dinheiro envolve muita coisa, cara. Muita coisa. Por mais que eu continue achando que não é só todo dinheiro. Eu acho que a diferença que você faz na vida das pessoas e seu comportamento, se vai automaticamente ter consequência de dinheiro. Tanto para ter dinheiro para não ter dinheiro. Tudo tanto dos dois lados.
Se você tem um bom coração, né? É alguém que ajuda as pessoas, através da sua profissão ou não, né, te faz ser um cara de alto valor, por que que é esse outro cara que ele é o mais desejado?
Aí é um dia, quem sabe, mais que o papo é de homem, uma mulher para definir isso pra gente. Mas realmente, às vezes, esse cara de alto valor é fato. As pessoas dizem, não, eu quero só ser amada, não sei o quê. Quando o cara tem uma situação controlada, quando o cara tem um alto valor, é diferente.
Mas é
Na
isso que
verdade, a
esperam.
sociedade cara, a sociedade cara,
Mas isso é o que esperam de um cara a partir dos 30 anos, né? Não que seja rico, mas que seja um cara seguro financeiramente. Isso é a expectativa que se tem, ou supõe-se que o homem, a partir do cinto, ele chega a esse status. Porque, obviamente, com esse tanto de requisito, você não vai ter homem de alto valor com 25 anos, com
muito difícil.
23 ou 26.
Não vai ser, né? Até
Vai
porque
muito.
para caminhar na própria perna é muito difícil, muito difícil.
É algo extremamente difícil. Então a gente já está falando aí que é homem maduro, é um cara a partir dos 32, por aí. Ou mais. Porque para 32 também teria que começar a fazer essa grana aos 28, por aí. Então, assim, já tá. Esse, pra você ver como é que é uma parada, é difícil. E justamente um cara mais velho. Um homem maduro, um cara que, né, já tem uma caminhada ali, já teve muito erro e, consequentemente, também teve muito acerto, que é o que também fez o cara chegar nesse posto. Então, assim, o cara também merece, não merece não, desfrutar dos
Do décimo
louros aí do
tempo.
trabalho dele, de
Sim, cara.
ser
Eu
mais
acho que não merece.
desejado, até porque é um fator motivador também.
Mas aí você está me falando
Pro
que
cara
o
alcançar
fato dele ser
sucesso.
alto valor. O
Como
fato dele ser
é?
alto valor é o que vai definir se ele é desejado ou não. E aí ele acaba escolhendo se ele é ou não.
Bom, basicamente isso. Se você tá ali nessa posição onde você tá ali do top 10% dos caras, e naturalmente a mulher vai buscar o melhor parceiro possível, e você tá ali no ranking dos melhores caras, o que, né, não tem problema nenhum. Né, as pessoas têm ali seu padrão do que você quer é escolher. Mas se você tá lá e você é exceção, isso aí é regra de mercado, né? Você é exceção ali. No caso, você é um produto raro do mercado. E muita gente querendo comprar você. Vamos dizer assim. É até difícil usar esses termos que vai atiçar algumas pessoas, mas é um exemplo lúdico, tá? Você é uma mercadoria cara no mercado aqui.
Criar polêmica aí, viu?
Pessoal, não acredito, mas a questão é, você é esse item tão raro e tem muita gente te caçando, ou seja, você tem opções, você tem que. E você tá nessa opção, nessa posição de que você pode escolher, cara, é o melhor do mundo. O melhor do mundo é onde que os caras também gostariam de estar, porque a maioria dos caras não parece que tem todo esse leque de opção. A gente não tem nem tempo para entrar nesse buraco, nessa toca do coelho agora, de falar do mercado de encontros, mercado sexual, que tal. A gente até tem aqui no gatilho alguns temas relacionados a isso para tratar posteriormente. Com certeza a gente vai
Um
tocar
tema aí
nesse assunto.
complicado, né? Do mercado, do valor sexual aí, do mercado homem. Então,
É, com
o alto
certeza.
valor, o cara tá caro ali, o cara tá caro, pra comprar ele, cara.
Certeza no outro episódio a gente vai tocar nesse assunto. Mas é isso, se você tá ali, se é o, digamos, o item mais caro, e tem essas opções, cara, você é o prêmio. Você é o prêmio. E E eu desejo também que, né, os caras que nos acompanham aqui consigam se colocar nessa posição. Aí eu não estou nem falando de alto valor ou não, mas uma posição de você consiga ter as opções para alcançar aquilo que você quer, inclusive em relacionamento. Né? O ideal é que você tenha aí a sua... Não é que você se ajunte com o que der, é que você, como um cara de alta performance, como um cara que está buscando a melhor versão de você mesmo, que você também tire o melhor dentro daquilo que você entende que é o que você quer de melhor como companhia. Se é isso que você quer também. É, mas aí é outra história, aí é um assunto.
É outra. Exatamente. Outro
assunto, pode dar muito barulho. É um outro assunto, pode dar muito barulho.
Muito bom. Cara, é. Vou dar uma refletida sobre o que falou aí do homem. Essa estrutura que ele vem trazendo pra gente aí. Mas foi bom, deu um bate-papo legal.
Pois é, eu acho que é uma parada que faz sentido, legal, quis trazer essa discussão. Eu não quis mudar a cabeça do Jefferson aqui, eu não quero mudar a cabeça de ninguém, mas eu quis trazer a conversa, agora você sabe se aplica a você ou não. Pra mim faz sentido, eu acho legal, tô aí na busca de ser um homem de alto valor. Não tô lá ainda não, tem que ser sincero aqui, tô lá ainda não. Aí eu vou chegar lá.
É, eu falei, brinquei no início aí, que eu acho que considerava um homem de alto valor, eu não sou, na minha estrutura dele. Estamos caminhando, trabalhando, correndo atrás. Mas desse hoje também, eu coisa boa do Jonathan. Muito bom papo aí, alguns tópicos aí dele. E não sei se você percebeu, meu cara, cada vez mais todos os nossos episódios estão sempre linkando outro, a gente acaba no fundo. Falando a mesma língua, a mesma coisa. Network, comportamento, sair de zona de conforto, dinheiro, que é a questão financeira, né? Então, assim, a gente tá sempre, aqueles três que eu falei, aceitação, não se cobrar tanto e fazer algo, você pode ver que praticamente todos os episódios nossos, a gente acaba linkando com tudo isso. Network é importante, conhecimento, entre outros. Galera aí, gente, vocês estão vendo o primeiro vídeo aí, vejam os outros, vocês vão ver que a gente acaba seguindo ali e você vê que, no fundo, se você aplicar poucas coisas do que a gente tem falado, o link geral da gente conseguir começar a caminhar e sair dessa questão da crise dos 30 ou 20, 25, a gente hoje, na nossa opinião, né, Jonathan, já não é mais 30, eu acho que a galera tem isso, inclusive. Nunca dá também depois de 30, 35, 40, se reinventando, buscando, correndo atrás de conhecimento, a qualquer momento você consegue se tornar um homem. E agora, nesse novo episódio, é ver se aí tentar chegar nos 10% um homem de alto valor.
Não, show de bola. A gente vai dar quase uma hora de conversa pra você ver como é que rendeu. Mas foi bom, vamos ver se no futuro a gente voltar. Tocar esse assunto, mas ainda ficou portas abertas, a gente vai discutir depois, que estão ali gravitando entre o assunto ou não, a gente vai trazer para vocês também mais essa conversa. Eu, da minha parte aqui, tá de boa por hoje, eu só agradecer a presença de todo mundo, quem está nos acompanhando até o final, e aí deixa os seus comentários, deixa aí se você concorda, se não concorda, deixa o like, dislike, o que seja. Mas é importante a gente sentir de vocês o retorno em relação ao conteúdo ou não. Vocês são homens de valor? Alto valor, né, na verdade. Valor, todo mundo tem valor. Mas alto valor é a grande questão. Então, minha parte aqui, um abraço. Até a próxima.
Gente, boa noite. Obrigado a todo mundo que ficou aí até agora. John, obrigado mais uma vez. Cara, tamo junto. Com Deus.
Valeu. Vamos.
Então, esse foi mais um episódio de Jeff John Podcast. Agradecer demais a presença de você que chegou até aqui e escutou todo o episódio. Nos envie feedback. Comente lá no nosso vídeo ou nos envie por e-mail observações ou queira nos dar qualquer tipo de feedback, sugestão. Estamos abertos a escutar, queremos te escutar, queremos saber de você como estão recebendo o nosso conteúdo, tá? Então, agradeço por você ter nos escutado até aqui, aguardo seus comentários, e-mails e outras formas de comunicação. E nos vemos no próximo episódio. Forte abraço.